Faltou ainda um aviso, domingo que vem, às 10 horas, como habitualmente, nós temos o nosso horário aí de EBD. Então nós decidimos esse ano manter, sempre independentemente da programação, termos das 10 às 10h40 uma programação, seja EBD, uma programação especial. E domingo que vem, vocês viram no boletim, no informativo de domingo passado, que haveria um momento de comemoração dos nossos aniversários de conversão. Mas esse programa mudou um pouquinho, isso vai ser jogado mais para frente. E eu sinto que nós devemos orar nesse período das 10 às 10h40. E eu queria que você não fosse tentado a achar o seguinte: ah, se é oração, então eu vou só para as 11. Diminuindo a importância e o valor que é oração. E eu queria convidar você como se fosse a EBD do ano. Porque oração é um elemento indispensável para a sua vida e para a vida desta igreja. E eu sinto que é momento de orar. A gente tem que orar mais como igreja. E nós temos aí desafios. Temos muita coisa da parte de Deus. E eu queria convidar você a vir domingo que vem às 10 horas. 10h40, vai ser um momento gostoso. E para orarmos. Então, tira esse pensamento de que, se é oração, então não é tão importante. Vamos resgatar aquilo que é importante e que o Evangelho de Lucas retrata tão bem esses momentos que Jesus passou orando. Se ele passou noites orando e subiu ao monte sozinho para orar, quem somos nós para dizer que não é tão importante? E eu digo isso para mim, digo para vocês, e Deus, aquilo que ele fez na história, ele permitiu que pessoas participassem. E o que antecedeu, geralmente, essas coisas que a gente olha com bons olhos, como eventos aí da parte de Deus, Deus antes levantou pessoas para orarem e para participarem desta obra de Deus. Então, se você quer participar daquilo que Deus tem para nós como igreja, venha, aproveite esses momentos, às quintas-feiras à noite, domingo de manhã, simultaneamente a escola dominical tem essa salinha aberta. Nem sempre tem um responsável, mas é a salinha que estamos intitulando como a salinha aí para oração das 10 às 10h40. Tem sido gostoso aquele grupinho que vem, às vezes duas, três, quatro, poucas pessoas, mas poder compartilhar, pensar na pessoa que está dando a IBD, depois a mensagem. E sábado que vem tem uma reunião evangelística. Nós desejamos ver essa igreja crescendo com pessoas salvas, com pessoas que se entregam ao Senhor Jesus. Então, é tempo de orar, venha, participe e estreite esse relacionamento com Deus, depositando nas mãos dEle tudo aquilo que são as nossas ansiedades, preocupações e desafios pela frente. Cantamos a vitória para mim. Felizmente, esse tema que nós trataremos hoje, ele é possível ser vencido com o sangue de Cristo. Mas antes de considerar algumas coisas sobre a murmuração, eu queria saber se esse auditório tem alguma dificuldade com esse assunto, porque senão a gente muda de assunto, né? Eu não queria estar tratando alguma coisa que não é a realidade dos meus queridos. E eu fico, a cada mensagem eu fico preocupado, porque eu fico com tanta lição de casa, né? Antes de transmitir alguma coisa para vocês, que a lista está aumentando. Né, de desafios diante de Deus, de viver aquilo que a palavra de Deus nos fala. Alguém já murmurou aqui? Ah, tem uma sincera, honesta, e vários. Então, o assunto tem a ver com a gente? Tem a ver com a gente. O que que é murmuração? Vamos ler juntos? É soltar queixumes, dizer mal, mal dizer, conceber mau juízo, lastimar-se em voz baixa, falar contra alguém ou algo, criticar, conversar, difamando ou desacreditando, resmungar, apontar faltas. Tá bom, já? Chega, né? Queixume, mal dizer. Tem a ver com pessoas, tem a ver com coisas, tem a ver com instituições, situações, circunstâncias. Oi? Com chefe, isso, ouvi. Com família, subalternos também, né? Tem a ver com pai, tem a ver com mãe, tem a ver com filhos. Nós vivemos no dia a dia não só nós, mas a sociedade, o mundo, ele vive todo dia situações onde ele pode escolher murmurar ou adotar uma outra postura. E esse assunto, ele é um assunto que é muito sério aos olhos de Deus. Não existe murmuração boa e murmuração ruim. Toda murmuração, aos olhos de Deus, é pecado. Com essa definição aqui, né? A sociedade costuma fragilizar alguns valores, e aí torna esses valores subjetivos e tal, mas murmuração, resmungar, difamar, criticar, maldizer, aos olhos de Deus, é pecado. E por isso que exige um tratamento à altura, se nós queremos, nessa área, agradar ao nosso Deus. E eu não posso pular a história do povo de Israel para falar desse assunto de murmuração. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 13, e nós vamos percorrer alguns capítulos, alguns versículos deste livro, a partir do capítulo 13 de Êxodo, e vamos sentir um pouquinho como foi que tudo isso nasceu no coração deste povo. Capítulo 13 de Êxodo, versículo 20 a 22. Vou tentar fazer um sobrevoo aí, para a gente chegar nesse ponto da murmuração. Mas é importante entender o que antecedeu essa resmungação aí desse povo de Israel. Se vocês olharem no informativo, vocês vão ver que eu coloquei na frente 1 Coríntios 10, 10. Tá? Então, esse cenário, esse tema que nós vamos ver agora no livro do Êxodo, ele é reportado, lembrado ali pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, colocando, então, que isso que o povo viveu é um alerta para nós, é um ensino, e para a gente não murmurar, porque o destino desses murmuradores foi a destruição. Então, existe uma ordem solene ali, uma advertência muito solene em relação à murmuração e usando isso, usando o povo como exemplo. E eu vejo que eu não sou diferente desse povo. Então, essa advertência é para mim, é para nós hoje. Capítulo 13, versículo 20. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Versículo 22. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Capítulo 14, versículo 9. Na realidade é de 9 a 31, só que eu vou pular vários versículos. Então, se quiserem me acompanhar só ouvindo, podem. Se não, eu falo o versículo, mas se eu pular alguma coisa, eu faço um sobrevoo nesses versículos de 9 a 31. Perseguiram-nos os egípcios. Então, o povo saiu naquela noite lá, né, com presentes, com um monte de coisa, carregados de ouro, de prata, e eles estão indo em direção ao Mar Vermelho, só que caiu a ficha lá do faraó e do seu exército e fala: vamos atrás deles porque eles levaram um monte de coisa e agora estamos sem a mão de obra. E versículo 9, perseguiram os egípcios todos os cavalos e carros de faraó e os seus cavalarianos e o seu exército e os alcançaram acampados junto ao mar. Finalzinho do versículo 10, os filhos de Israel clamaram ao Senhor diante dessa perseguição. Versículo 19, então Deus providenciou o livramento. O anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Versículo 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram, qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de faraó, seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. 28. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. 30. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E 31. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor, e confiou em Moisés, seu servo. No final dessa cena aí de perseguição, Deus então se põe para protegê-los, Deus abre o mar, eles passam e estão do outro lado, e todos esses inimigos foram destruídos. Capítulo 15 de Êxodo é um cântico que resume esse livramento, que resume o poder da mão de Deus, que resume essas obras maravilhosas e magníficas de Deus. E este hino foi entoado por Moisés e os filhos de Israel. Nós não vamos lê-lo, mas um cântico lindo para quem então olha esses capítulos anteriores e vê que ali brota um coração alegre, contente, enfim, a liberdade. Enfim, libertos da escravidão. E se não bastasse, versículo 20, Miriam, irmã de Moisés e de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. É um cenário de exultação, de liberdade e com uma perspectiva muito boa, porque os inimigos foram destruídos. Então, se já não bastasse o estado deste povo agora liberto, também, durante um bom tempo, eles se veriam livres de novas perseguições, porque todo aquele exército morreu naquelas águas do Mar Vermelho. Não sobrou ninguém. E eu penso que brota desses corações uma adoração e um louvor a Deus, dizendo: Deus, Tu és tremendo, Tu és o Deus dos deuses. Até o exército, antes de morrer, reconheceu que Deus estava lutando por eles. Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Todo-Poderoso. Quantas vezes nós também vivemos esses momentos onde a gente parece que fica o dia inteiro assim, admirando Deus e o poder e a soberania e a graça e a bondade e a misericórdia, dizendo: Deus, realmente Tu és demais. Olha no versículo 22 de Êxodo 15. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhes mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. O que chama a sua atenção? Quanto tempo depois parece que esse cenário apagou? 3 dias depois. 3 dias depois, o povo murmura por falta de água. Você tem murmurado por que razão? Pensa aí na sua mente, quais são os motivos que estão te levando a murmurar, a resmungar, a criticar, a maldizer, a estar descontente? Para o povo foi a água. O que é que vem ao seu coração e à sua mente e que te leva a murmurar? Será uma decepção com alguém? Pessoas nos decepcionam. E será que isso tem levado você a murmurar diante de Deus ou dessa pessoa? Talvez um estilo de alguém que não desce. Você não gosta de um determinado comportamento ou jeito de alguém e te faz murmurar. Talvez um equipamento eletrodoméstico que você comprou e passou a garantia e ele quebrou. Ah, essa tranqueira aí, não sei o que, gastei dinheiro e tal. Reclama por uma coisa que quebrou na sua mão Um carro que o mecânico não consegue regular, nunca está bom. A promoção no trabalho que não sai, faz 3 anos que eu estou esperando uma promoção e não sai. E aí o chefe, o dono, todo mundo não presta. Um chefe que não desce. E você se comporta bem lá no trabalho. Chega em casa, desce a lenha nele. Ele não muda mesmo. Vai no mercado, vai fazer as compras, e aí tudo sobe, tudo subiu. E você xinga todo mundo lá no seu interior por causa do preço dos produtos. Meu salário não aumentou, mas tudo aumentou. O ensino que é dado aos nossos filhos na escola, o professor que atrasou, a fechada no trânsito, o médico que não acertou no diagnóstico. Não é possível, o cara é formado, o cara errou. Um exame feito no laboratório que estava errado. As falhas acontecem todo dia. Não sei qual que é a estatística aí, mas está cheio de erro. Os homens são falíveis. O porteiro que demorou para abrir o portão. 10 segundos a mais do que o habitual. O cara não vê que eu estou com pressa? O cara não abre. A faxineira que passou o dia inteiro limpando, mas não limpou a luminária direito. Deixou o cantinho sujo. Passou a minha camisa, mas ficou amassado do lado direito. O filho que acorda tarde. A filha que não cumprimentou. Fulano que passou e não me deu bom dia. Já me ajudem, enquadrou assim o nosso dia a dia. Que mais? O pastor que não ligou, o presbítero que não visitou, a professora de escola dominical que não estava preparada, o informativo que não estava dobrado direito, e a oração do fulano que foi cumprida demais. E vai, né? Vai. E a gente é fértil. Tudo a gente repara, a gente olha. A gente não faz a mesma avaliação da gente, né? Mas das coisas dos outros a gente é rápido. A forma como foi feito o aviso e... se deixarmos, sai do nosso coração murmuração, reclamação, queixume e maldizências, críticas e vai. Isso resolve alguma coisa? Resolve, sinceramente. Muda alguma coisa, um côvado aí na nossa vida? Ajeita a situação? Não resolve, não ajeita. A gente precisa estar consciente disso, de que isso não muda. Porque quando a gente quer mudança, tem um caminho, sim. Mas não esse é o caminho. Tem um caminho que nós vamos ver daqui a pouquinho. Infelizmente, isso está presente no nosso dia a dia. E eu queria fazer 3, 4 considerações a respeito deste pecado. Da murmuração. Eu vejo esse cenário ali do povo de Israel. Vocês estão enxergando? Não? Vamos apagar e ver se vocês descobrem o que é essa imagem. Deu para descobrir? Não? Está difícil? Alguém colocando o dedo na lateral de outra pessoa? Isso, como é que chama o nosso ver para crer? Tomé, né? Uma imagem pensando na incredulidade. Onde está aí a incredulidade? Então, a primeira consideração, nós murmuramos quando perdemos a visão do poder e da soberania de Deus. Nós murmuramos quando perdemos a visão do poder e da soberania de Deus. Tudo isso se resume como incredulidade. Por isso que eu fiz esse retrospecto aí. O povo de Israel tinha visto e presenciado as 10 pragas. Na casa dos egípcios tinha trevas densas que podiam ser apalpadas. Na casa deles tinha luz. Eles viram rãs invadindo o território. Na casa deles não tinha. Eles viram chuva de pedra caindo e destruindo gado, plantação, pessoas, casas. E lá na casa deles não tinha chuva de pedra. Eles saíram do Egito com presentes e mais presentes. Eles fizeram um arrastão, não foi arrastão, foi os egípcios que deram, né? Tudo. Eles saíram com sacolas e sacolas cheias de coisas. Chegaram na frente de um mar, o inimigo atrás, e Deus colocou a sua boa mão. Diz o texto que nunca Deus apartou aquela nuvem de sobre eles durante os 40 anos e nem a coluna de fogo. Deus abre poderosamente aquele mar. Depois Deus fecha poderosamente aquele mar na hora certa, sobre as pessoas certas. Eles estão do outro lado. E 3 dias depois, parece que a memória apagou de quem era o Deus deles. Quando você perde a visão do Deus que você adora, do Deus que te salvou, você vai sair murmurando. A murmuração, ela vem quando você começa a deixar Deus e duvidar da capacidade de Deus. Meus queridos, diante daquela água, era só o povo ter sido transparente com Deus, dizer: Deus, a gente precisa de água. E clamar, como sempre foi. A solução não é murmurar, é dizer: Deus, estou precisando de água. O Senhor quer me atender? O Senhor vai me deixar morrer? Pedir. E eles preferiram outro caminho e começar a duvidar de que esse Deus que tinha feito o que fez poderia suprir essa necessidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é a murmuração que vai te levar a agradar a Deus, mas é a fé. Mesmo quando todo o cenário parece negro, quando parece sem solução, nós temos um Deus que tem resposta para os impossíveis. Todos eles. Não tem coisa difícil demasiada para Deus. E eles já tinham visto, mas 3 dias depois se esqueceram. E nós somos tão parecidos. Tão parecidos. Nos esquecemos da história da nossa vida com Deus. Esquecemos daquilo que Ele já fez em nossas vidas. E eu convido você, nesta manhã, essa semana, a lembrar do que Deus já fez e depositar sua confiança nesse Deus que já provou o quanto Ele te ama. E você caminhar com Deus, que é o mesmo que já fez o que fez com você no passado e fez na história. Ele não muda. Portanto, Ele é o Deus que pode te dar a água na hora que você precisa. Desde que você clame a Ele com fé, com essa confiança. Quando nós somos incrédulos, nós estamos desconfiando de Efésios 3:20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Deus permitiu esses 40 anos no deserto. E Deuteronômio nos fala por quê? Porque diante dessa incredulidade, Deus resolveu mudar esse plano. Claro, já estava na mente de Deus, mas para o povo mudou alguma coisa. Aquilo que deveria ser uma travessia rápida para chegar na terra de Canaã, em função daqueles dias, dos 40 dias que os espias passaram na terra e voltaram com desconfiança, a cada dia Deus deu 1 ano de equivalência para eles permanecerem, para te humilhar, para provar-te e para saber o que estava no seu coração. E o versículo 16 de Deuteronômio 8 diz: para te humilhar, para te provar e, afinal, te fazer bem. Se falta água, é para te fazer bem. É para ver o que está no seu coração. É para te humilhar. Porque Deus tem um propósito de amor para conosco. É duro? Talvez, em alguns momentos. Mas o final é bom. Porque Deus só tem pensamentos de paz e de amor para você e para comigo. Deus não precisa saber o que está no seu coração, porque Ele já sabe. Mas nós precisamos, às vezes, reconhecer aquilo que somos capazes. Pare de murmurar e aceite a soberania de Deus, enxergando que Deus tem um propósito com tudo isso. O poder de Deus. Não perca a visão do poder de Deus. Ele é capaz de mudar a sua chefe, o seu trabalho, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos. E não perca a visão da soberania de Deus. Porque se não está acontecendo como você deseja, tem uma mão que está permitindo para te humilhar, para te provar e para te fazer bem. E para saber o que está no seu coração. As murmurações são sempre contra Deus. Capítulo 16, versículo 1. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sin, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês. Algumas semanas depois, não fiz aí o estudo para saber exatamente quantos dias, mas pouco tempo depois, saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Agora já não é mais somente com Moisés. Agora os dois tomaram chumbo aí. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito? E aí solta um monte de queixume e de reclamação e de murmuração. Está caprichando o negócio, hein? Copinho de plástico, agora copinho de vidro com jarra. Versículo 8. Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos queixais contra Ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. A gente precisa deixar isso muito latente na nossa mente. Quando você e eu reclamamos de alguém ou de uma situação, estamos reclamando contra Deus. Em última instância, é Deus que está sendo ofendido. Nós estamos pecando contra Deus. Se você reclama do seu chefe, você está reclamando contra Deus. Se você reclama contra o seu pai, você está reclamando contra Deus. Se você reclama dos seus filhos, você está reclamando contra Deus. Se está reclamando da sua mãe, é contra Deus. E Moisés deixou muito claro isso. Não é comigo não. Quem somos nós para vocês pedirem tudo isso para nós? Somos apenas intermediários. Isso é importante, saber que atrás da pessoa tem uma pessoa que é Deus. Ele que estabelece reis, Ele que põe paz, Ele que põe governos, Ele que põe prefeito, Ele que põe presidente, Ele que estabelece. Ninguém é colocado em determinada função se não for com a autorização, autorização de Deus. A cada vez que o povo murmurou, Deus deu a solução. Naquela primeira vez, a água veio, Deus mandou Moisés jogar uma árvore e as águas se transformaram em águas boas. Nessa ocasião, algumas semanas depois, a mesma coisa, Deus mandou as codornizes, Deus mandou o maná, fartando esse povo com tudo que eles precisavam e mais do que precisavam. O maná caía 6 dias por semana e caiu durante 40 anos. Isso não é a fidelidade de Deus? Ainda bem, meus queridos, que no meio da nossa murmuração, Deus permanece fiel. Porque se Ele resolvesse nos deixar sem água, sem carne, sem pão, porque murmuramos, eu não estaria falando aqui com vocês. Deus permanece fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Mas Ele está querendo ensinar alguma coisa. Ele está permitindo, às vezes, 3 dias, 1 dia, 1 hora, alguma coisa, para te humilhar, para saber o que está no seu coração, para provar. Nós murmuramos porque somos impacientes. O que a nossa galinha está fazendo aí? Nasce aí, meu, está demorando. Está quebrando o ovo aí para ver se o pitinho vem logo. Nós não somos assim muitas vezes? Capítulo 17 de Êxodo, nós tomamos a dianteira e o controle. A coisa está demorando, então deixa que eu faço. Aí nós metemos as mãos pelos pés e vice-versa e assumimos o lugar de Deus. A murmuração, quando ela caminha aí com perseverança, ela chega a esse ponto de nós então assumirmos o controle, já que ninguém faz nada, já que está tudo uma bandalheira, faço eu. E aí nós ultrapassamos na murmuração E aí continuamos no caminho que é assumir as rédeas. Como que se Deus não estivesse fazendo nada, ou como se o chefe não faz nada, como meus pais não fazem nada, como a liderança da igreja não faz nada, então faço eu. E aí é outra queda aí, outro pecado aos olhos de Deus. Êxodo 17. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, agora já é uma outra palavrinha mais forte, contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. E aqui a ideia desse povo é ir a julgamento, levar Moisés para julgamento. Essa contenção aí, esse contender, é fazer um processo jurídico no original, da ideia de que está indo até as últimas consequências. Por isso que Moisés fala: Deus, só me resta agora apedrejar, que seria a pena, a punição para alguém que não atendeu esse pedido. E aí nós temos então um povo indo à justiça, vamos dizer assim, né? Fazendo justiça porque não é atendido em alguma coisa. E quantas vezes nós partimos para a justiça, até a justiça dos homens, para conseguir alguma coisa que Deus tem na mão, só está esperando, porque Ele está querendo te provar, Ele está querendo te humilhar, e está querendo saber o que está no seu coração. E Ele já sabe, mas nós ficamos surpresos sabendo que nosso coração é capaz mesmo de ir e recorrer a homens, quando nós temos um Deus dos homens para recorrer, e que pode resolver coisas que nem a justiça humana resolve. Não estou fazendo um discurso contra as causas que podem ser levadas à justiça. Mas assim mesmo, muito cuidado, com reservas. Pense primeiro se é uma coisa do Senhor, porque a vontade é tudo levar para a justiça, e hoje a nossa sociedade caminha para isso. Lá no meu condomínio, tem uma moradora lá que leva tudo para a justiça. Tem causas na justiça, porque a reunião começou não sei que horário, porque isso, até um morador... 10 dias atrás, falou assim: eu pensei que era uma reunião de moradores, estou vendo que é um fórum aqui. Triste, não dá para resolver os assuntos, porque tudo vai para a justiça, por nada e por muito. Triste, mas a sociedade está colocando isso na sua cabeça. Vai na justiça, você tem direitos trabalhistas de monte, vai, reclama que a empresa foi honesta, mas sempre tem uma coisinha que você pode conseguir arrancar da pessoa. Eu vivi essa experiência em termos de trabalho, e Deus resolveu muito mais rápido que a justiça humana. Levou aí um mês, uns 45 dias, mas Deus me deu a empresa, né? Forçada por Deus, com certeza, me deu aquilo que era justo, devido, com oração e ligações, insistência também, né? Olha, é devido e tal, coisa que a empresa não faz. Até a pessoa do RH: esquece, isso não vai, isso não é por aí. E Deus interveio. Então, prove que Deus é poderoso e soberano. Primeiro recorra a Ele. E aí, se Ele te indicar: olha, vai por esse caminho, vá, mas quão facilmente nosso coração nos leva a primeiro resolver com as nossas próprias mãos. E aí, em vez de esperar talvez mais alguns dias para nascer o pequenininho perfeito lá, vamos lá quebrar. Vamos fazer um parto prematuro aqui. E nós atropelamos. E o povo estava querendo: e aí, Moisés, agora chega, né? Já basta já. Você está aí uns 2 meses com a gente, já vimos que você não é líder, não. E Deus, apedreja esse homem aí. Reclamando por falta disso, por falta daquilo. E logo na sequência, Deus atendeu: estarei ali diante de ti sobre a rocha, ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. A providência sempre vem de Deus, meus queridos. Sempre virá de Deus. Não vem dos homens. Deus usa homens. Mas a sua esperança, a sua confiança tem que ser em Deus. Então, antes de murmurar, clame a Deus. Clame a Deus. Não reclame, não murmure. Não julgue as pessoas. O povo estava julgando. A murmuração é isso. Eu já dou a minha sentença e faço o meu julgamento. Fulano de tal é isso, isso, isso. Porque ele não faz como eu desejaria, não acontece do jeito que eu penso, a coisa não rola assim. E vai chefe, família, igreja, tudo. Pessoas e coisas são questionadas por nós, muitas vezes insistentemente. Versículo 7. Finalzinho. Está o Senhor no meio de nós ou não? A ponto a murmúria. Murmúria? É tão intensa muitas vezes que nós questionamos a presença de Deus. Está Deus no nosso meio ou não? Como é que pode estar aquela coluna lá e Deus não está ali? Quem sustenta aquela coluna de dia e de noite? Quem abriu aquele mar? Algum homem poderia fazer isso? E a nossa memória é tão curta que a gente chega num ponto que se questiona. Será que Deus está comigo ou não está? Claro que Ele está. Tem dúvida? Ele está presente com você para todo sempre. O murmúrio, a reclamação, a crítica, ela vem de uma insatisfação profunda, uma ingratidão, um descontentamento. Eu vou ler para vocês que eu não sei se está claro. A mocinha mais de idade do lado esquerdo, de verde. Ah, se eu tivesse o corpo dela. Já passou o tempo, mas ela está, né, insatisfeita com o corpinho dela e quer um novo. A moça, por sua vez, ah, se eu tivesse as joias dela. O rapazinho ali, ah, se eu tivesse o dinheiro que esse homem de bigode tem. E ele, ah, se eu tivesse a esposa dele. A esposa dele. Nós vivemos num mundo insatisfeito. E nós somos acometidos desse mal. E se deixar, nós vamos viver todos os nossos dias insatisfeitos. E as razões não preciso dizer, você já sabe. Em geral, todo murmurador é invejoso e ciumento. O murmurador nunca está contente com as decisões, com o outro que está na frente, sempre quer provar que o outro está errado e que ele está certo. O povo de Israel disse o seguinte: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Isso é Números 14 que diz. Insatisfeito com Moisés, insatisfeito com Arão, insatisfeito com Deus. Vamos levantar um capitão, vamos voltar. Voltar para a escravidão. Eles clamaram lá: Deus nos livra desse negócio que a gente não aguenta mais. Agora querem voltar. Que incoerência, mas é fruto dessa perda da sensibilidade de quem é Deus, o que Ele faz e da satisfação e enxergar a mão de Deus. E aí a gente perde tudo e volta para trás e começa a gostar daquilo que a gente experimentou sem Deus e passa a ter mais valor e prefere aquela comida do que a comida que Deus quer dar para a gente. Que triste, mas nós somos tentados, meus queridos, a achar que aquilo que foi lá do passado é muito mais gostoso, porque nós perdemos esse gosto por Deus e pelas coisas de Deus. E chegamos a esse absurdo como povo de preferir aqueles pepinos, sentar em volta das panelas. Que sentar? Eles não tinham tempo para sentar, nem para comer. Perderam a noção até do que foi aquele tempo. De vez em quando é bom você lembrar e ver a desgraça que é sem Deus e dizer: Deus, não tem coisa melhor, eu vou voltar e olhar para frente e olhar para o Senhor. E tem torcida também, às vezes, para voltar. E Deus, Ele mandou, Ele fez eles passarem por esse momento de fome. Olha só o que a palavra de Deus diz: Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou. Isso é Deuteronômio 8:3. Com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam. Isso é uma coisa nova que Deus fez. Totalmente. Salomão fala que nada novo debaixo do sol, mas isso foi novo. Né? Porque Deus é Deus que faz coisas novas. Para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Meus queridos, às vezes nós passamos por situações, materialmente falando, fisicamente, humanamente, para a gente valorizar as coisas eternas, para a gente olhar para aquilo que é duradouro e aquilo que sacia a nossa alma. Porque o físico vai passar. Ó, está passando lá para aquela senhorinha lá. Né? Passa. Mas de tudo que procede da boca de Deus, nós vamos viver dessas coisas. A palavra de Deus jamais passará. E na eternidade, o que vai permanecer e o que vai dar vida é Deus. Somente Deus. A insatisfação. Vocês conhecem a história dos 12 espias que foram para a terra de Canaã? Os 12 voltaram, todos eles falaram: a terra é boa, mana leite e mel, perfeito. Os olhos foram iguais para todos. Mas 10 falaram que é impossível entrar ali.
porque os inimigos são gigantes, são grandes, e nós somos pequenos, eles são poderosos, eles devoram todo mundo e tal. Apenas dois, Caleb e Josué. E eu convido você a ter esse espírito de Caleb. A palavra de Deus diz: porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Eu convido você a parar de murmurar, parar de reclamar, parar de maldizer, de julgar, de se colocar numa posição de sabedor e o outro, felizmente, tem que aprender muito. Saia dessa posição e diga: Deus, me perdoa dos meus murmúrios, das minhas reclamações. Eu quero ter um outro espírito. De um povo numerosíssimo, apenas dois tiveram outro espírito. Mas, queridos, a gente precisa ter outro espírito. Espírito com letra minúscula é aquela atitude interior. E Deus está esperando encontrar Caleb durante essa semana, tendo uma outra visão das coisas. E uma visão de Deus, do seu poder, uma visão de gratidão. Judas 16 diz que os falsos profetas e os ímpios, eles murmuram. Os tais são murmuradores, são descontentes. Isso é característica dos ímpios. Murmuração e descontentamento não é característica do Filho de Deus, mas daqueles que não têm o Senhor. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Você murmura por causa de pessoas? Essa é a atitude que Deus espera. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Essa atitude, quando envolve pessoas, quando envolve coisas, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio. Não temerei. Que me poderá fazer o homem? Sede agradecidos, regozijai-vos sempre. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Em Cristo Jesus para convosco. Não existe versículo: em tudo murmurai, porque esta é a vontade de Deus. Não existe isso, não vai encontrar. Em tudo dai graças. Se você tem uma casinha alugada, dê graças a Deus. Se você tem duas, uma tua e outra que você aluga, dê graças a Deus. Se você não tem carro, mas tem como se deslocar, tem pernas, agradeça a Deus. Eu já falei isso aqui, eu tenho sérias razões para dizer que quem é grato a Deus tem o que precisa e muito mais. Quem vive dando graças a Deus por aquilo que já tem, não aquilo que vai ter, que nós muitas vezes vivemos agradecendo por aquilo, olhando para aquilo que a gente não tem, mas desejando, agradeça pelo que você já tem. Deus dá graça aos humildes. Se aquilo que você está passando está servindo para te humilhar, essa humilhação, meus queridos, é para Deus poder dar a graça dele. Deus dá graça aos humildes. Então, aquilo que Deus está permitindo na sua vida e que você está te levando a murmurar, dá um break nisso. Fala: Deus, tem alguma coisa que o Senhor está querendo me ensinar. E aí você se humilha e Deus derrama a graça. Ele vai dar água, Ele vai dar o pão, Ele vai dar o que precisa para você, porque Ele quer o teu bem para te fazer bem. Não deixa que Deus e as outras pessoas vejam a coisa ruim que sai do coração. E essa semana, visitando o Mauro lá no hospital, compartilhando um pouquinho isso, ele tinha lido num devocional exatamente essa ideia, para provar e ver o que está no seu coração. E ele chorava dizendo: Deus, eu quero que Deus encontre no meu coração coisas boas, ali num leito no hospital, mas desejando que no meio daquela doença ele não murmurasse, ele não reclamasse, mas que Deus encontrasse lá do fundo do coração dele gratidão. Mesmo naquela situação de dores e, enfim, dificuldades. Chorando, dizendo, ai, que Deus encontre coisas boas no meu coração. Eu não quero reclamar a Deus, eu não quero resmungar, não quero... Quero ser grato a Deus por aquilo que Ele já fez e eu sei que Ele fará e a esperança que nós temos no Senhor. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Baixe a sua cabeça e considere diante de Deus como é que está o seu nível de murmuração. E se for necessário, diga a Deus, me perdoa. E me ajuda a trocar a minha murmuração por fé, por paciência, por gratidão, por contentamento, por regozijo, por uma dependência de Deus, para saber o que Deus está querendo me ensinar, para que saia do meu coração glórias a Deus. Amém.